A temperatura sobe para 23 graus aqui nos estúdios da Rádio Garibaldi. Gente, depois daí, de pouco mais de 2 meses de muito trabalho, né? De muito suor, a safra da uva foi encerrada, ou praticamente encerrada. A gente sabe que tem alguns poucos produtores que ainda estão na colheita, mas de modo geral a gente pode falar, pode dar a safra como encerrada, tanto é que muitas vinícolas, inclusive, já fecharam suas portas para o recebimento. E ao longo das próximas semanas, claro, essas vinícolas vão divulgar números de quantidade de uva recebida, mas a gente já pode começar a fazer uma avaliação desta safra, que se desenhava uma safra muito boa. A gente vai saber se ela se confirmou agora, porque está em contato conosco o presidente da Comissão Interestadual da Uva, Sedenir Postal, ele que também preside o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Bento Gonçalves, Santa Teresa, Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira, para fazer este início de avaliação. Aliás, Postal, para ti como agricultor, já terminaste a safra também? Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia aos ouvintes da Difusora. Por incrível que pareça, eu nem uva tenho, né? Eu sou produtor de hortifruti, planto hortaliças. Mas, assim, falando da safra da uva, realmente está praticamente na reta final. Alguns produtores ainda que não têm uma quantidade maior, e nos lugares onde ela é mais tardia, ainda tem alguma coisa essa semana, né? Conversando com a maioria das vinícolas, essa semana termina. Claro, tem algumas variedades, são os vinhedos das próprias vinícolas, aquelas vinícolas, digamos, menores, assim, que fazem, deixam lá no Pareiral até mais tempo para atingir uma graduação maior, e isso ainda vai mais alguns dias, né? Até porque o tempo está firme e ela dá mais graduação, né? Mas, no geral, assim, está indo para o final, dá para dizer quase que praticamente encerrada a safra. Né?
É verdade. Essas grandes empresas, né, as cooperativas, a Aurora em Bento, a Garibaldi também aqui, Tecnovin, entre tantas, essas aqui já meio que encerraram, né?
É, a Aurora, eu acho que até quarta-feira, a Tecnovin, eu acho que hoje é o último dia de recebimento. Então, a Garibaldi, eu não sei se hoje...
Parece que hoje também está no último dia, né?
Uhum.
Bom, Postal, você desenhava aí falamos até contigo também, antes de começar a safra, que se desenhava aí uma safra muito promissora em termos de quantidade e em termos de qualidade, que conjugava esses dois fatores que são tão requisitados quando se fala de uma safra da uva. Podemos dizer que foi uma safra, assim, satisfatória, que se não chega à safra das safras, como foi 2020, é uma safra também para ser lembrada?
Eu acho que sim, eu acho que tudo indica que vai ser a maior em quantidade, a maior safra da história.
É a maior safra, a tendência é essa?
É, a tendência é ser a maior safra da história, né? Tivemos a maior, que foi 750 milhões. Eu até me arrisco a dizer que nessa safra vai passar de 800, né? Então vai ser uma safra muito boa. E sim, em questão de qualidade, tivemos no início com qualidade muito boa, depois teve um período aí chuvoso, praticamente 2 semanas de muita chuva, onde diminuiu a qualidade, a graduação, e agora no final recuperou, e quem colheu no final aí com a qualidade boa, né?
Tu sabe que com alguns agricultores com quem a gente conversa, a partir do momento que eles foram colhendo a uva, eles foram se surpreendendo com uma quantidade. Imaginavam fazer uma determinada quantidade e às vezes até faziam o dobro quando na prática isso era colhido, né? Isso aí também ficou aí na região de Bento?
Sim, isso foi quase que geral, assim, é muito pouco produtor que não se surpreendeu assim, positivamente na quantidade, né? O pessoal, na hora da colheita, além da expectativa, né? As próprias cooperativas, aqui eu conversei várias vezes com o presidente da cooperativa Aurora, eles foram reavaliando e refazendo as projeções para mais, né? Conforme que a safra vinha se desenvolvendo, né? E, então, foi uma safra muito, muito grande, assim, em quantidade. Até porque tivemos toda a primavera com pouca chuva, assim, o tempo bem favorável. Não teve queda na hora do florescimento, assim, o cacho cheio. todo o pegamento das flores teve ali na primavera, então isso rende no final.
Né? O fator determinante para essa super safra, então, foi realmente aquele período lá da primavera, né? Porque acho que fazia tempo que a gente não tinha uma primavera tão seca, né, Postal?
Isso, tivemos um inverno que foi, assim, com bastante frio, que isso auxilia, né, a videira, e depois a primavera aí que não tivemos problema com o clima do excesso de chuva, até inclusive na questão dos tratamentos, assim, em média de 2 a 3 tratamentos a menos do que em outras safras o produtor precisou fazer, né?
Vai dar para ganhar mais dinheiro nessa safra, então, né?
Não digo ganhar mais dinheiro, menos na hora da produção, né?
Se bem que o preço, por outro lado, também não foi aquilo que se gostaria, né? Então, acho que até vou retirar aquilo que eu falei, porque o preço ficou abaixo, né?
Não, infelizmente, o ano passado a uva foi mais valorizada, até pela pouca quantidade que tinha, uma graduação excelente que deu no ano passado. E esse ano, como tem uma super safra e uma qualidade em determinados períodos um pouco menor, mas acreditamos que com o volume que teve, compensa, né?
Sim.
Em primeiro lugar, o produtor, assim, o objetivo de uma produção agrícola é produzir uma quantidade grande, né? Quanto mais, melhor, né?
Sim. Bom, agora eu vou fazer um olhar já para o futuro, Postal, porque com alguns outros agricultores que a gente conversava também, o pessoal já manifestava um certo temor para a safra de 2022, porque eles temem que essa quantidade tão grande possa gerar um estoque acima do comercializável nas cantinas. Tu tens esse olhar, te preocupa ou ainda é muito cedo para falar em estoque para o ano que vem?
Não, realmente preocupa sim, ainda temos um fator que é a nosso favor, que os estoques estavam baixos, né? E com toda essa produção, agora as vinícolas têm que escoar, têm que vender. Então agora em conjunto com toda a cadeia produtiva, achar formas de desovar toda essa produção em negociações com os governos, governo estadual, governo federal, para ver políticas de escoamento, se acaso as vendas não forem satisfatórias. Isso já aconteceu no passado, mas esperamos que isso não precisa, né? Que o mercado absorva tudo isso, ir em busca de novos mercados. Temos países fora aqui que compram também, tem novos mercados se abrindo, e isso eu acho que tem que ser trabalhado para que chegue lá na próxima safra e as vinícolas consigam absorver toda a produção. E assim, pelo que a gente tem de histórico ao longo de todos os anos, provavelmente a safra do ano que vem não vai ser igual, né? Vai ser menor, né? Provavelmente, né? Porque com toda a quantidade que produziu nesse último ano aí, certamente as pareiras não vão produzir tanto, né?
Sim, e é bom lembrar que no último inverno a gente teve esse, tu falou do esvaziamento de estoque, a gente teve um salto muito grande no consumo do vinho nacional, né? Quem sabe isso seja uma tendência para se manter também nesse próximo inverno?
Sim, esperamos que sim. Assim, a população está se acostumando e está apreciando os nossos vinhos. Temos também o dólar alto, que inibe um pouco as importações. Cada fator vai auxiliando, né? E esperamos que continue o consumo e a venda, né?
Havia um temor também, Postal, antes do início da safra, com relação à Covid, ao contágio junto à agricultura, com a chegada de safristas e maior circulação, enfim. Apesar desse momento tão difícil que a gente está vivendo, de alta nos contágios, me parece que na zona rural não afetou tanto. Não sei se aí na região de Bento também está nessa situação, Postal.
Não, graças a Deus, eu acho que não tivemos maiores problemas. Tanto os agricultores quanto os safristas tomaram todos os cuidados. Todos tiveram que se adaptar, né, nessa nova realidade aí. E muitos, às vezes, faziam, ao invés de fazer um alojamento, faziam dois. O lugar das refeições mais afastado, nos lugares mais arejados. Então, tendo todos esses cuidados que sempre foi uma preocupação, né?
Verdade. Então tá, Postal, obrigado pela participação. Bom trabalho para vocês aí do sindicato, da comissão interessadora da UFO. E acho que a batalha para esse ano, imagino que seja também de tentar levar um pouquinho mais esse preço mínimo, né?
É isso, claro. Isso é sempre uma das primeiras bandeiras dos sindicatos e da comissão interestadual da uva, é que o produtor de uva seja o quanto melhor remunerado. Isso é o que todos esperam, né? Então, e o preço mínimo também tem umas correntes muito fortes para tirar o preço mínimo, e isso a gente não quer, porque é uma garantia para o produtor, né, de todas as políticas públicas. E além de garantir, ter um aumento do preço da uva, certamente é a briga de todos nós. Né?
É verdade. Obrigado, Postal. Boa semana.
Obrigado. Forte abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Garibaldi. Estamos sempre à disposição.
Bom dia. Conversamos com Sedenir Postal, presidente da Comissão Interestadual da Uva, e avaliação dessa safra que está encerrando. E na opinião do Postal, e não é uma opinião isolada, opinião da maioria, e a gente vê pelo cenário também que se desenhou nessa safra, deve encerrar como a maior safra de todos os tempos em termos de quantidade, né? Maior volume de uvas já produzido no Rio Grande do Sul deve ser o desta safra de 2021. Praticamente com todos os agricultores que a gente conversa, né? O pessoal bem satisfeito com a quantidade de uva produzida. Se não foi na mesma qualidade do ano passado, em termos de quantidade, foi realmente uma safra das maiores que já tivemos. Deve passar, deve confirmar essa previsão do Postal aí, de mais de 800 milhões de quilos.